Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos, para mais um culto, para mais uma manhã tão gostosa. Já ouvimos tanta coisa boa, já pudemos cantar, que gostoso estarmos juntos para mais um domingo. E os domingos passam, né? Já faz aí, desde março, desde 15 de março, que foi o primeiro culto que teve uma parte presencial, mas já foi transmitido online, e a mesma realidade vai seguindo. Mas que bom que você continua aí conectado e participando desses momentos tão, tão gostosos e preciosos como a família da fé aí reunida. Hoje nós vamos prosseguir naquele tema, naquela pequena série chamada Em Reforma. Então estamos aí nos domingos reformando o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior. Então que seja mais um domingo onde você se deixe trabalhar pelo Espírito de Deus para caminhar nessa reforma e ser aí uma coisa bonita, esse projeto bonito que Deus pensou para você e para mim. E hoje, então, em reforma é restabelecendo Deus em primeiro lugar, recolocando Deus como primeiro na tua vida e na minha vida. E para isso, então, nós estamos em Neemias 13, e você pode acompanhar a leitura. Eu vou ler de 15 a 22. Neemias 13, de 15 a 22, a palavra de Deus nos diz o seguinte: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Uma dica quando você quer entender melhor um texto é reparar se tem palavras que se repetem. E aqui nós temos uma palavra que se repete várias vezes e que nos dá a dica do que o autor quer tratar aí nesse trecho. E você viu aí 10 vezes a palavra sábado sendo repetida e mais uma vez citada, né, como neste dia. Então, na verdade, 11 vezes, nesses poucos versículos, nós temos a palavra sábado. Então, com certeza, a palavra de Deus aqui nesse trecho quer chamar a nossa atenção sobre a realidade do sábado, algum problema com o sábado que esse povo de Israel estava tendo. O que estava acontecendo de errado? Eles estavam descumprindo a lei de Deus, descumprindo essa guarda do sábado que fazia parte das ordenanças, das prescrições de Deus para o seu povo. Então vamos agora olhar para Êxodo para ver qual que é esse mandamento que Deus tinha dado e que nesse momento, nessa época de Neemias, o povo não estava cumprindo. Então Êxodo 20, que é o decálogo, que são aí os 10 mandamentos. O 4º mandamento nos diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E Deuteronômio também, que é a repetição desta lei, nos diz: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Qual que era o mal, então, que essa gente ali, nesse momento que Neemias estava cometendo? O mal era o seguinte: eles pisavam lagares. Pisar no lagar significa pisar nas uvas, para das uvas extrair o suco, para depois fazer o vinho. Logicamente, é um processo artesanal. Eles transportavam e carregavam trigo, vinho, uvas, figos, todo tipo de outras cargas. Claro que eles poderiam, mas nesse dia eles não poderiam fazer isso. Tinha jumento para lá, jumento para cá, e o trabalho e a obra acontecia. O comércio funcionava a mil neste dia, mas neste dia não poderia trabalhar. Também estrangeiros, os tírios. Quem eram os tírios? Eram cidadãos da cidade de Tiro, que era um povo aí especialista em pescaria, por isso dessa comercialização de peixes. Eles tinham um comércio com dimensões internacionais. Então eles vinham também para ajudar, vinham também para Jerusalém para vender a sua mercadoria e negociavam ali com os israelitas. E Neemias, ele vê tudo isso e diz: mas isso não está de acordo com a lei de Deus, isso é um mal, eles estão profanando o sábado. E profanar significa tirar o caráter santo que Deus tinha dado para este dia, para o seu povo. Eles estavam desrespeitando a Deus na guarda desse sábado. E olha que interessante, e eles, pouco tempo atrás, eles tinham prometido que guardariam o sábado. Olha o que diz Neemias, 3 capítulos antes, no capítulo 10, 29 e 31, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação, ou seja, num desejo expresso e num juramento de que andariam na lei de Deus, e que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os juízos e os estatutos. De que, trazendo os povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado. E de que, no ano 7º, abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Eles tinham feito essa promessa de que não fariam nada no sábado, mas que o guardariam para o Senhor. Você já fez alguma promessa como eles? Algum voto, talvez nos últimos dias, últimas semanas, meses ou anos, e você descumpriu? Quão facilmente a gente se esquece daquilo que a gente colocou como desejo, talvez até mais forte, como voto diante de Deus. E Deus está aqui, através de Neemias, mostrando: olha, tem um problema, vocês já até prometeram, mas vocês estão descumprindo. Que Deus nos guarde para que a gente cumpra aquilo que nós temos colocado como desejo aí diante de Deus. Mas vamos entender essa lei do sábado para a gente poder extrair melhor depois as lições, o que a gente deve fazer com isso hoje. A palavra Shabat, conhecido em português como sábado, na verdade a tradução deveria ser cessação, interrupção, uma pausa, um descanso ou um repouso. Portanto, Shabat é cessar, é acabar. Você vai encontrar essa palavra, Shabat, em vários outros lugares, de fato, se referindo ao significado que ela tem. Você se lembra quando o povo de Israel estava aí às portas da terra de Canaã para ser conquistada? E ali o texto de Josué diz que Deus, então, fez cessar o maná. O maná que caiu durante 40 anos no deserto, cessou. Essa palavra aí é Shabat. Isaías também usa esse termo quando Deus diz, farei cessar a arrogância dos atrevidos. A palavra ali, farei cessar, é Shabat. Só para te mostrar de que não é sábado como a gente usa, né, como um dia da semana, mas é essa ideia. Gênesis 2, então, bem no seu sentido primário, 2 e 3 diz, havendo Deus terminado ou acabado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou, Shabat, nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Tem até versões que trazem esse verbo aí, como cessar. E o versículo 3, e abençoou Deus no dia sétimo e o santificou, porque nele descansou, Shabat, de novo, de toda a sua obra que como Criador fizera. Então, ao terminar a sua obra, os 6 dias da criação, Deus descansou nesse sétimo dia. Para nós, em português, descansar significa repousar de um cansaço. Mas Deus não se cansa, então não é o cansaço de Deus que o fez, então no sétimo dia, agora eu vou relaxar, porque a obra foi pesada. O cansaço ele veio com o pecado. Antes do pecado, Adão e Eva não cansavam. O cansaço veio por causa do pecado e Deus não está aí nem um pouco, nem foi, nem nunca será afetado pelo pecado. Então não é esse descanso de relaxar, mas é o descanso de ter cessado, de ter terminado. E esse verbo no hebraico significa que ele no sétimo dia ele começou essa cessação, né, de ter concluído. Isso nos faz entender de que ele não voltou à criação no dia seguinte, mas ele entrou nessa cessação. E a ideia desse verbo significa que ela é continuada. Então ele entrou nessa cessação, obra da criação concluída, e ele entrou então como sendo Deus providente, né? Que é um termo teológico para dizer que Deus continua superintendendo aí toda a criação que ele mesmo fizera. E ele estabelece então este dia como esse dia de descanso, um dia santificado e abençoado por Deus. E aí passaram-se séculos desse episódio que nós lemos. Não há nenhum registro de que Adão e Eva tiveram que guardar especialmente aí um sábado, nem mesmo Noé e nem mesmo Abraão. Mas somente depois de 400 anos no Egito, quando o povo de Israel sai do Egito e entra no deserto, rumo à terra de Canaã, é aí então que Deus estabelece essa questão da guarda de um sábado. Tanto é que lá no Egito eles não tinham descanso. Como escravos, eles foram privados desse descanso, desse repouso. Mas quando eles chegam no deserto, antes mesmo dos 10 mandamentos explícitos, na ocasião ali que Deus dá o maná para eles, ele diz lá em Êxodo 16, 23, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Então você sabe que Deus tinha mandado maná e que eles deviam todo dia pegar esse maná, que era o alimento para eles, mas no sexto dia pegavam porção dobrada. Pegavam para aquele dia e pegavam para o dia seguinte. Porque no outro dia eles não poderiam recolher, não teriam então um trabalho, obras especiais. E Deus fazia com que esse maná para o dia seguinte não estragasse. Deus falou tudo isso, mas o que aconteceu no sétimo dia? Uma turminha foi lá e foi lá procurar o maná. Quão facilmente nós somos iguais, né? Esse povo, a gente ouve a palavra de Deus, sabe o que ele está dizendo, e assim mesmo a gente é incrédulo e vai verificar, ou enfim, não dá nem sempre ouvidos. Então que Deus nos guarde, guarde você, para que você seja crédulo. Eu seja crédulo àquilo que eu vejo e leio na palavra de Deus, sem duvidar, porque aquilo que Deus fala, ele cumpre. E no final desse capítulo 16 de Êxodo, ali depois desse trecho do maná, diz, assim descansou o povo no sétimo dia. Ali está, então, de forma oficial, colocado para o povo de Deus, a questão da guarda do sábado, do descanso deste dia. Mas era mais do que apenas guardar o sábado, um dia por semana. Era um sinal. Olha só o que diz Êxodo 31. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. A guarda do sábado vira um sinal, vira uma marca entre Deus e o seu povo, para que as pessoas soubessem que há um Deus ali. A observância do sábado passa a ser um sinal para este povo de Deus, com um propósito específico. E sinal, de forma geral, é alguma coisa específica para uma pessoa, para um grupo de pessoas, numa ocasião especial, para um tempo determinado. Um sinal não é sempre, não é universal. E aqui foi, então, especialmente uma ordem para o povo de Israel e ganha, então, bastante importância em todo o Antigo Testamento. Repare que os 10 mandamentos são universais. Vale para todos em todas as épocas. Mas esse, especialmente, tem aí um caráter dirigido para um povo em especial. Então vamos entender esse quarto mandamento. Esse quarto mandamento que está ali dentre os 10 mandamentos, está ali no Decálogo. Esse mandamento, ele não proclama um dia da semana em especial. Não é o sábado em si, mas ele diz para que um dia seja guardado. Então vamos entender o conjunto dos 10 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos são mandamentos ligados a Deus. O seu relacionamento, o seu coração, a sua mente, o seu posicionamento em relação a Deus. Então, primeiro, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, nem prestarás culto. E o terceiro, não tomarás o nome de Deus, teu Deus, em vão. Do quinto ao 10º mandamento, nós temos aqui prescrições para o relacionamento com o nosso próximo. Relacionamento horizontal. Honra a teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Por isso que toda a lei, desde o Antigo até o Novo, e repetida por Jesus, o resumo dela é o quê? Amarás o Senhor teu Deus, né? Todo coração, toda alma, entendimento, força, e amarás o teu próximo como Jesus nos amou. Então dá para entender bem esses dois grupos, relacionando-se com Deus e relacionando-se com as pessoas. E o quarto mandamento, que está aí no meio, ele é praticamente um elo, uma ligação entre Deus e as pessoas. De que forma? Ali no quarto mandamento nos diz, em relação a Deus, que esse dia deveria ser santificado. É um dia separado, de repouso, porque o Criador também fez isso. E há uma lei para que esse dia fosse separado, é o sábado do Senhor. E em relação ao homem, é o trabalho durante 6 dias, e depois o repouso físico, que vem na sequência depois de 6 dias. Então, um dia interrompido, um dia de trabalho interrompido. Há duas bases e razões para esse quarto mandamento, porque o Criador nos deu exemplo, cessando a obra divina nesse dia, a obra do universo, né, nesse dia 7º. E também, nós lemos lá em Deuteronômio, que faz referência ao tempo de trabalho forçado no Egito. Então, mostrando agora esse repouso que Deus queria para o seu povo e mostrando com que braço forte Deus tinha tirado eles dali. Então, esse quarto mandamento nos diz assim, ó, 6 dias trabalharás. A visão bíblica do trabalho é uma coisa nobre, porque Deus trabalha até agora. Ele é que foi o primeiro cirurgião, não foi? Foi ele que foi o alfaiate que fez vestimentos para Adão e Eva. Ele é o oleiro, ele é o jardineiro, enfim, ele é o agricultor, o lavrador, porque Deus trabalha. E porque Deus nos incumbiu de prosseguir junto com Ele a obra, o trabalho. Olha só o que Deus deixou e delegou para Adão e Eva. Sede fecundos, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais, todo animal que rasteja pela terra. Percebeu? Deus delegou o domínio no mar, no céu e na terra, para você, para mim, para a criatura, para o homem criado. O homem deve trabalhar 6 dias, mas tem que descansar. E Deus, conhecendo a nossa estrutura, ele então estabeleceu o repouso. Lembra-te do descanso, do Shabat, para o santificar. Nesse quarto mandamento, não está em questão o dia da semana. Eu vou frisar isso, tá? Mas que, após 6 dias de trabalho, haja aí um descanso, que é uma necessidade até biológica do nosso corpo. É uma ordem de Deus. Isso valeria, esse descanso, não só para a pessoa, o israelita, mas para o seu filho, para a sua filha, para o seu servo, para a sua serva, para todos os animais, inclusive para os estrangeiros que queriam se submeter aí à lei de Deus. Então, se nós não estamos fazendo um dia de descanso, nós estamos errando, porque esse mandamento continua valendo: 6 dias trabalharás e um descansarás. E Deus pensou isso para o nosso bem. Então, podemos já aí rever se está havendo algum problema com a nossa vida nesse sentido. Mas esse dia, ele deveria ser santificado. O que significa santificar? É cortar, é segregar, separar dos outros com a destinação de se reservar para Deus. Então guarde aí, vou ler de novo. Santificar é separar, é cortar, é segregar, separar dos outros com o propósito de ser destinado e reservado para Deus. Isso devia ser feito com este dia. Porque é uma lembrança de que Deus requer da sua criatura que haja um tempo onde ele reconheça da necessidade do Criador. É como se o Criador falasse: é minha criatura, mas eu quero um tempo. Eu quero um tempo para que ele me sirva, me preste culto. Essa é a parte moral deste quarto mandamento. Um dia para reafirmar que Deus é Senhor sobre a minha vida, que eu fui criado por Ele e que eu devo viver para Ele. Como é que Israel devia viver esse dia? Talvez esse dia que Deus escolheu como sábado fosse mais uma questão de organização do que especialmente um dia. Ah, ele é mais um dia mais especial do que os outros. Todos os dias são iguais, a segunda, a terça, a quarta, aos olhos de Deus. Não há um dia onde tem assim alguma coisa mais especial. A gente acorda e pronto, o Criador botou naquele dia alguma coisa, alguns elementos especiais. Por que organização? Porque imagina no deserto se as pessoas vivessem os 6 dias de trabalho e fizessem a sua folga, o seu dia de descanso, quando quisessem. Então, de repente, você teria um grupo trabalhando de segunda até vamos pensar aqui, até sábado, e descansaria no domingo. Outro talvez começaria a trabalhar os 6 dias começando na quarta, indo até a segunda e descansando na terça. Ou então um outro, né, começando na terça, indo até o domingo, descansando na segunda. Percebe, se você desloca os seus 6 dias, como aliás tem muitos trabalhadores hoje, né, que fazem essas escalas diferentes, então você teria sempre um grupo lá no deserto, das pessoas que não poderia carregar nada, que não poderia andar, que não poderia fazer nenhum trabalho. E se em cada dia houvesse pessoas assim, o povo nem conseguiria se deslocar, não conseguiria nem chegar na terra de Canaã, porque sempre haveria algum impedimento para esse trabalho aí de recolher as coisas e de se deslocar e caminhar adiante. E esse dia então foi determinado por Deus: olha, meu povo vai separar, vai descansar nesse dia e vai ser um sinal entre eu e eles. Então, o que eles não poderiam fazer nesse dia? Não poderia acender fogo, não poderia pegar lenha, não podia fazer transações comerciais, não podiam viajar, tratar de negócios, carregar peso, tirar carga da sua casa, transportar cargas e entrar ali, no caso que a gente leu desde Neemias, pelas portas de Jerusalém, arar a terra, cultivá-la, colher frutos e cereais, cozer alimentos, tudo isso era proibido nesse dia. E depois do exílio, então, que é o nosso momento aqui, nós temos aí os fariseus que começaram a inventar muito mais regras do que aquelas que a palavra de Deus tinha dado. Então eles fizeram uma lista, parece que 99 tarefas vetadas e proibidas nesse dia, como acender e apagar lâmpadas, cozer ovos, atar e desatar um nó de uma corda, esfregar as mãos. Limitaram a quantidade de passos que uma pessoa poderia dar, colher espigas, transportar uma cama, curar doentes. E assim, eles tinham estabelecido então um monte de regrinha. E é nesse cenário que Jesus, quando vem, encontra. Vocês lembram quantas e quantas situações que ele é colocado pelos fariseus, dizendo, puxa, mas seus discípulos pegaram lá as espigas, mas Jesus está curando o dia de sábado e fazendo isso, e mandou alguém carregar a sua cama e andar. E então é nesse cenário que Jesus vem. Assim como os 10 mandamentos, eles são retomados ao longo das escrituras, onde Deus vai dando mais instruções e ordens como deveriam ser vividos, também acontece com esse quarto mandamento, dessa guarda do sábado, como sinal entre Deus e o seu povo. E esse sábado, então, ele vai ganhando corpo à medida que Deus vai dando o que fazer neste dia. Então você tem o dia da expiação, né, que era como que o sábado dos sábados. Então tem uma ênfase aí nesse sábado anual. A cada 7 anos também tinha um ano sabático, né? Você já conhecia, já ouviu essa palavra, onde a terra tinha que descansar. A cada 50 anos também tinha aí um sábado especial, que era o ano do jubileu, que havia também esse descanso, onde todas as terras voltavam para os seus donos de origem. E o que as pessoas faziam nesses sábados que estavam ligadas a esses períodos? Então tinha sacrifícios, tinha música, tinha holocaustos, tinha ofertas, e um dia para cultuar Deus, um dia de adoração, um dia que estavam reunidos todos ali, o povo, para se dirigir a Deus e louvá-lo. E esse dia não poderia ser profanado, porque seria um entendimento de que, olha, Deus não tem importância e aquilo que ele disse não é válido. Exemplificando o que eles faziam nesses dias de sábados e de festividades. Números 28, 9 e 10 nos diz, no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, as 2 décimas de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Mas Israel desobedeceu. Olha o que diz Ezequiel. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Deu para entender? Só pincelei alguns textos aí para mostrar qual que era o quarto mandamento, como Deus tinha estabelecido esse sábado, que estava então recheado de festividades e todas as comemorações, então tinha a ver com o sábado, e era um dia então não de inanição, ou seja, que não fazia nada, mas eles deviam sim se voltar para Deus e adorá-lo e cantar a ele louvores e viver essa realidade de um dia onde eu me conecto, né, me restabeleço aí, onde eu ponho Deus e manifesto isso em primeiro lugar. Neemias encontra então toda essa situação ali em Jerusalém e ele fala, isso não pode continuar assim, isso é um descumprimento muito sério, muito grave da lei de Deus. Então ele protesta contra aqueles que vendiam, ele vai procurar os nobres, que eram autoridades civis, religiosas, que poderiam, como autoridades, fazer esse cenário mudar. E ele então, ele contende, ele vai e não só ensina, não só fala, mas ele começa a agir para mudar essa realidade. Porque a não obediência do povo era um desrespeito à santidade de Deus. Eles tinham retirado o sábado do seu lugar sagrado, do seu lugar abençoado por Deus. E significava, sabe o quê? Que esse povo estava só pensando e vivendo para eles e não para Deus. Tinham deixado Deus de lado. Então o descanso e a adoração tinha ficado em segundo plano. Quando o lucro toma o lugar do culto, então nós estamos em perigo. Olha só essa frase. Quando se passa a confiar mais na provisão
do que no provedor, então estamos na contramão da vontade de Deus. Quando se passa a confiar mais na provisão, que você vive, no fundo, para o trabalho, você se esquece de onde vem o seu sustento, que vem do provedor. E aí nós estamos num caminho ruim, indo contra aquele Deus que falou: me põe em primeiro lugar, que eu vou cuidar de você e vou sustentar. O templo tinha sido negligenciado. Para os judeus, o dinheiro falava mais alto do que o culto a Deus. O dinheiro significava mais do que essa legislação mosaica. E olha só o que Neemias ainda lembra o povo. Olha, gente, vocês estão fazendo isso? Isso foi uma das razões pelas quais os seus ascendentes, né, os seus pais, foram para o exílio na Babilônia, porque deixaram de guardar os sábados. Olha só Jeremias, aí que é esse profeta, nesse período aí do exílio, como é que ele alerta o povo de Israel. Jeremias 17, assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos. E o 27, mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado e carregardes alguma carga, quando entrares, diz, pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo às suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Jeremias está anunciando que se vocês não guardarem os sábados, vocês vão ir para a Babilônia, serem deportados, e haverá fogo nas portas de Jerusalém, significando assim: Jerusalém será destruída, porque vocês não estão me obedecendo. O exílio foi isso. Olha só o que diz Levítico 26. Então, já tinha sido anunciado antecipadamente por Deus, dizendo: se vocês não me obedecerem, olha o que vai acontecer. Então, a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação, que é o cativeiro, descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. E segunda Crônicas, então, aqui já acontecido, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Pegou? O que é que aconteceu aqui? O povo, durante muitos anos, negligenciou o sábado. Deixa, a gente vai se preocupar com a gente, deixa Deus de lado. E eles não descansavam, a terra não descansou, e eles negligenciaram, não obedeceram ao sábado. E quando foram, então, para o cativeiro babilônico, durante 70 anos, aí Deus fala: então, agora é o período que a terra de vocês está descansando, porque vocês não deram descanso. Mas agora ela vai descansar, porque vocês estão lá, e então vai ser cumprido aquilo que eu determinei para a terra. E aí Neemias, então, voltando lá para Neemias 13, toma as medidas práticas, e ele põe guarda nas portas, ele chama lá os seus moços e põe ordem ali nessa situação. O dia, né, o sábado para o judeu, então, começa no pôr do sol, né, da sexta-feira, e vai até o pôr do sol do sábado. Por isso que a gente leu aqui, né, antes um pouquinho de chegar a sombra, né, nas portas de Jerusalém, ele já coloca ali, inclusive, levitas. Levitas que tiveram que se preparar, levitas que eram ministros das coisas sagradas, saíram lá do templo e tiveram que ali serem os guardas, os guardiões ali da porta, para não deixar o pessoal entrando com jumento, com carga, e fazer esse trânsito na cidade de Jerusalém. Então eles zelavam pela lei de Deus. E a gente vê agora os levitas, por exemplo, do lado de fora, mas cumprindo e zelando para que, de fato, a lei de Deus fosse vivida por este povo. E Neemias, então, a gente vê uma liderança aí bem ativa, cuidando. Não era só para deixar as coisas arrumadas, ele tinha um zelo para que a lei de Deus fosse cumprida e Deus fosse considerado como sendo a palavra dele é a melhor e ela é boa. E aí nós precisamos, então, pegar essa reforma que Neemias fez e dizer: bom, e para nós hoje? Como é que eu aplico essa realidade do sábado tão importante para o povo de Israel, para nós hoje, que não estamos, não fazemos parte mais desse povo, no sentido de povo de Israel. Então nós sabemos que, a partir do livro de Hebreus e mesmo outros, que todas essas sombras, tudo aquilo que era, que remetia, o que apontava para Cristo, quando chega Jesus, então elas são cumpridas em Jesus e não precisam mais ser vividas. Nesse sentido, então, o sábado, como uma figura e sombra dessa conexão com Deus, ele caduca. Todas essas cerimônias, né, cerimonialistas aí, todas esses rituais, essas festividades que todas elas apontavam para Jesus, quando ele chega, então não precisamos mais delas. Então as festas, né, os sábados, as primícias, os tabernáculos, o dia da expiação, não precisamos mais vivê-las para sermos aprovados e salvos pelo nosso Deus. O próprio sábado é uma sombra, né? Esse descanso é uma sombra de Cristo. Em que sentido? Porque Jesus, quando ele vem, ele se torna o verdadeiro descanso para a nossa alma, como ele fez o convite em Mateus 11, tão bonito, né? 28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele fala para tomar o jugo sobre ele, andar com ele, e que nós acharíamos descanso para a nossa alma. Percebe que esse sábado ele aponta para esse Jesus que vem e fala, agora em mim vocês vão ter esse descanso. A sombra desapareceu quando chegou a luz, que é o próprio Senhor Jesus. Como é que Jesus lidou com o sábado, então, quando a gente vai lá para o Novo Testamento? Ele realizou 8 milagres no dia de sábado. E aí vou mencionar apenas um ou outro. Em João 5, vocês lembram daquele paralítico, né, aquele enfermo de 38 anos que estava ali no tanque de Betesda. E era a festa dos judeus, era um sábado cerimonial. E aquele dia, então, era especial para os judeus. E Jesus fora até ali para essa comemoração em obediência à prescrição cerimonial. Mas ele faz uma cura ali naquele sábado, ele cura aquele paralítico e manda ele tomar a sua cama e andar. E então ali foi demais para os fariseus ouvirem aquilo e verem isso. Mas Jesus entendia que claro que Jesus nunca errou, nunca pecou, então ele não estava pecando dizendo isso, mas tinha um bem, tinha esse aspecto da lei moral que estava acima desse aspecto ritualístico, e tinha uma obra de Deus que devia ser feita ali. Então, nesse sentido, a lei moral de Deus, ela continua, ela passa por todas as épocas. E era um preceito que estava às vésperas de ser prescrito, assim como a circuncisão também, que a gente tem a explicação mais adiante nos evangelhos, né? Como que não precisa mais, não é mais esse sinal como foi dado a Abraão. Então, esse sinal que foi dado também para o povo de Israel, da guarda do sábado, nesse momento, não é mais isso que importa. Em Mateus, quando então os discípulos estão com fome, que eles entram naquele campo e colhem espigas, os fariseus ali, os críticos de plantão, não perderam oportunidade para dizer, olha, eles estão descumprindo a lei. E aí como é que Jesus responde? Ele diz assim, vocês não lembram de Davi, quando ele estava com fome, que ele comeu os pães da proposição? Eram pães que só podiam ser comidos pelos sacerdotes, mas ele ficou impune. Ou vocês também não sabem dos sacerdotes que justamente nos dias de sábado, talvez seja o dia que eles mais trabalham, e porque tem que sacrificar, e tem uma demanda imensa para eles, mas nem por isso eles foram então punidos, porque tem aí uma obra a ser feita que é acima desse ritual. E aí Jesus diz, está aqui quem é maior do que o templo. É como se ele dissesse, tudo isso aponta para mim e eu estou aqui. Não precisa mais dessas figuras, dessas sombras que apontavam para mim, porque estou aqui presente. E aí ele diz, porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Veja esse slide aí na sua tela, porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Não é o sábado o dia de sábado que manda em Jesus, mas é Ele que manda no sábado. Uma prescrição ritual, presta atenção, uma prescrição ritual é inferior a uma prescrição moral. Eu vou dar um exemplo para vocês com a ceia do Senhor. Vamos supor que a gente estivesse aqui praticando e iniciando a celebração da ceia do Senhor. E aí a gente pega os elementos, eu pego o pão, pego o cálice, e a gente vai então comer, a gente vai beber, e de repente alguém aqui do nosso meio diz: olha, não tome não, porque colocaram veneno aí nesse suco de uva. Aí aquele momento ali tenso, né? Olha, eu vi, colocaram veneno. O que a gente vai fazer? A gente vai tomar, porque nós temos essa ordenança de que a ceia deve ser celebrada, custe o que custar. Olha só, a gente vai interromper, porque se tem veneno nesse suco, nós vamos infringir uma lei moral de Deus, um atentado, né, de homicídio. Então a gente vai cessar o ritual, essa celebração, por conta de um princípio maior moral que seria descumprido. Percebe? Então, através desse exemplo, como Jesus lidava com aquilo que era o ritual, com aquilo que eram essas práticas que remetiam a festividades, e aquilo que de fato fica, que é essa parte moral desse mandamento que Deus queria que fosse vivido, independente da época, independente do povo e da cultura e do local. Portanto, a moral, ela sobrepuja essa lei ritual. Ela está acima. E olha só o que Jesus disse nesse contexto aí, de que ele está explicando essa realidade do sábado. Marcos 2:27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o inverso. É para benefício do homem. E quando a gente lê esse versículo, desses dois de Colossenses, fica muito claro. Portanto, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. E Jesus, então, estava ali, era o próprio sábado, né, no sentido de daquele que traria o verdadeiro e profundo e definitivo descanso para aquele que se submete a ele. Então, quais são as aplicações para nós hoje? O tema é vasto, eu poderia ficar aqui mais muito tempo falando mais sobre essa questão do sábado no Antigo Testamento. Nós vamos fazer esse link, vamos fazer a ponte. Como é que você e eu devemos viver nessa próxima semana, nesses próximos dias, em relação a essa realidade? Eu não vou dizer para você que nós estamos debaixo da lei do sábado e nem debaixo da lei do domingo, mas digo que precisamos de graça. E olha só, e esse dia de graça que você e eu precisamos tem que ter a mesma importância que tinha o sábado para o homem da lei. Dá para entender isso? O dia da graça, ele tem que ser tão valioso e santificado e guardado como o era o sábado para um israelita. Seria pecaminoso se nós extraíssemos vantagens desse dia de descanso que Deus nos pede, com fins egoístas, como era lá para o povo. O dia do Senhor tem um caráter especial para a gente lembrar de que o tempo é dele. Lembrar de que somos criatura dele e fomos feitos para ele. Dá para entender isso? Eu não estou aqui querendo que você perca a liberdade deste dia que Deus estabeleceu de descanso. Mas se você o usar para você, pensando em você, você está se desconectando daquele que é o Senhor. E isso são gentios que fazem. Pensar em mim, buscar o meu interesse em primeiro lugar, fazer vinho para mim, transportar cargas só para o meu benefício, vender e comercializar pensando no meu interesse, é um mal aos olhos de Deus. Porque seguir a Jesus é negar a mim mesmo, mas olhar para ele, olhar para o meu próximo, e devo colocá-lo em primeiro lugar, restabelecendo Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é liberdade, é descanso. E é expresso separando esse um dia em sete dias para ele. E a minha pergunta é, você tem um dia que você se dedica, a gente pode dizer assim, de forma mais intensa ou especial, para relembrar que todos os dias são dele e devem ser vividos para ele? Você tem esse dia onde que você dá aquela freada, onde que você deixa o trabalho de lado, você deixa o desejo e a necessidade de lucro, e você então se volta para o teu Criador, e de forma profunda, verdadeira, você diz, é do Senhor que eu preciso, e é para o Senhor que eu quero viver cada dia da minha semana. E aí, é claro que a pergunta vem, o que a gente faz com o domingo? Deus estabeleceu esse dia? O dia 7 de setembro é uma data especial para o Brasil, concordam? 7 de setembro, estamos chegando, né? O dia da independência do Brasil. Se eu pegar essa data, 7 de setembro, no Japão, não tem significado nenhum. Ninguém vai parar, ninguém vai lembrar disso. Mas para nós brasileiros tem uma importância, tem um significado bem especial. E o primeiro dia da semana, para os cristãos também tem um significado especial, que foi chamado, né, o dia do Senhor, o domingo. Ele ganha uma relevância, sabe por quê? Porque é nesse dia que o nosso Senhor ressuscitou. É nesse dia que ele ressurge dos mortos e entra no descanso eterno. E dizendo, olha, vocês também estão a caminho disso. Vocês também vão experimentar, quando partirem deste mundo e na ressurreição, vocês vão entrar nesse descanso para sempre. É nesse dia que os pecados, a obra de Deus foi validada, porque Jesus não morreu só pelos pecados, mas ele ressurge, então, sendo aprovado por Deus como um que pagou a nossa morte, que atende à lei de Deus. Então ganha um significado especial. E olha que interessante, a gente não tem o dia da semana que Jesus nasceu. A gente não tem o dia da semana em que Jesus ressuscitou Lázaro. A gente não tem o dia da semana em que ele foi batizado. A gente não tem o dia da semana em que ele começou a escolher os apóstolos. A gente não tem os dias de N eventos realizados por Jesus. Mas esse da ressurreição é um deles que a palavra de Deus e os quatro evangelistas fazem questão de destacar. Mateus 28, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Marcos também, muito cedo, o primeiro dia da semana. Lucas, no primeiro dia da semana. E João 20, no primeiro dia da semana. Será que isso é à toa? Será que isso foi assim? Simplesmente esqueceram de mencionar os outros dias? Deus cuidou da sua palavra para dizer, olha, essa ressurreição é o evento máximo, maior aí dos cristãos. E eu não vou dizer para você que existe uma lei no Novo Testamento para você guardar o domingo, assim como você não vai encontrar também, olha, guarde o sábado, não tem, nem para o domingo, nem para o sábado, mas o descanso semanal, depois de 6 dias trabalhados, eles continuam e deve ser praticado. Como a igreja praticou isso? Praticou no domingo. Foi a igreja primitiva que reagiu a esse quarto mandamento, olhando para a ressurreição de Jesus no primeiro dia, e passou a praticá-lo nesse dia, que chamamos aí o domingo, o dia do Senhor. Foi nesse dia também que 5 vezes Jesus aparece aos seus discípulos. Ele aparece justamente nesse primeiro dia da semana. E alguns, de forma bonita, e eu concordo, assim como Jesus, depois da criação toda, ele descansa, ou melhor, quando ele cria todas as coisas, ele começa ali no primeiro dia e dá origem a esse universo tão bonito. Assim também, quando Jesus ressurge no primeiro dia, ele está começando uma criação. Claro que não é a criação do universo, mas ele está dando vida àqueles que se arrependem e àqueles que creem no Senhor. Então é como se fosse a segunda criação, no sentido de uma nova vida que ele está dando para quem se submete a ele. E ele começa isso nesse domingo e está até hoje, então, restaurando e fazendo essa restauração do gênero humano, criando essa nova natureza naqueles que se colocam debaixo dele e o querem como Salvador. Foi também em Pentecostes, num domingo, que o Espírito Santo desceu. E olha só que interessante, no Antigo Testamento, esta festa, ela também estava ligado com o primeiro dia da semana. Atos 20, nós temos também Paulo em Troade, onde os discípulos se reuniram para partir o pão. e Paulo só viaja no dia seguinte, na segunda-feira. Nós temos em Coríntios também uma instrução para que a igreja separasse, colocasse de lado ofertas para ajudar os necessitados também no primeiro dia da semana. Aí alguns vão dizer, não, mas foi Constantino que colocou isso. Constantino apenas legalizou aquilo que era uma prática da igreja. Se a igreja tivesse o sábado como dia especial e de reunião e de culto, ele com certeza teria colocado, olha, o sábado passa a ser esse dia. Mas ele simplesmente regulamentou aquilo que já estava acontecendo aos domingos. Qual a reforma que você e eu precisamos fazer hoje? Uma das coisas, separe um dia para descansar. Isso é de Deus. Depois de 6 dias trabalhados, descanse. É uma necessidade física. E para você, então, ter esse descanso necessário da parte de Deus. Mas é um dia que você deve não só parar tudo e esquecer de pensar, mas uma oportunidade que Deus está te dando para realinhar a nova semana. Lembrando de que você veio de Deus, que você deve viver para Deus, que o tempo é de Deus, que a tua vida só faz sentido se você servir a esse Deus. Eu gosto de pensar como se fosse o dízimo. Sabe o que é o dízimo? É 10% de todos os recursos que Deus te dá. E ele fala assim, me dá esses 10%. Sabe o que significa? É um exercício de gratidão e confiança. Mas onde eu me lembro de onde vem o provimento, onde eu reconheço que tudo vem dele, é um exercício para dizer, olha, uma parte, uma décima parte, é essa expressão que em obediência à palavra de Deus, eu digo, Deus, tudo vem do Senhor, me cuida de mim. E eu entendo esse descanso, esse sétimo dia, depois de 6 trabalhados, voltando a dizer que não é o sábado, o domingo, o dia especial da semana, mas que, como já vimos, foi pela igreja, pelo menos a igreja do Ocidente, né, estabelecido como domingo, mas é 1/7, né, um dia da semana onde eu estou lembrando que o tempo é de Deus, onde eu preciso viver para Ele, então, de alguma forma, onde eu me conecto muito mais intensamente, ou melhor, com mais tempo dedicando para esse Deus que me dá forças e saúde para trabalhar os outros 6, onde logicamente é todo dia é dele. Porque ele falou, quem quer me seguir, dia a dia, tome a sua cruz. Então não é que os outros dias são seculares, profanos, e esse dia é sagrado. Mas é aquela lembrança. 6 dias trabalharás, o 7º descansarás. Santifique esse dia, porque ele abençoou. E Deus coloca ali um tempo para a gente refletir, e para a gente se voltar para aquele que é a vida, para aquele que é a luz, para aquele que nos criou e que a gente quer que a gente viva para ele. Dá para entender essa reforma? Talvez recolocar em ordem a nossa semana, o nosso trabalho como sendo algo de Deus, mas onde ele pede esse descanso. E onde nesse dia, então, eu me volto para aquilo que Deus coloca em primeiro lugar, em importância. É um exercício de confiar naquele que me dá o suprimento. E nesse dia eu não posso ter a sensação, bom, não estou trabalhando, então não estou ganhando. Justamente é um exercício de confiança de que se é de Deus que haja um descanso, nesse dia ele vai cuidar daquilo que eu preciso fazer. A Bíblia diz que até durante a noite aos que dormem ele dá. Então nesse dia de descanso ele também vai te dar e vai te agraciar. Porque é como se fosse 1/7 para experimentar, para lembrar de que Deus é o meu descanso. Descanso do meu físico, Ele que dá. Descanso da minha alma, descanso da minha mente. E eu preciso me conectar àquele que é o sábado eterno. Jesus Cristo é Senhor do teu sábado. Ele é Senhor desse dia que você separa para Ele. Então seja assim, meus queridos. Restabeleça Deus em primeiro lugar. E que esse trecho aí de Neemias, com 11 vezes, né, essa questão do sábado, te faça olhar, puxa, Deus quer que haja alguma coisa aí melhorada nessa próxima semana com esse olhar. De que eu não consigo viver nenhum dia sem Deus, sem a bênção de Deus na minha vida e sobre o meu trabalho, sobre os meus dias. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a viver esse mandamento que é eterno de trabalhar, é uma coisa de Deus, mas ter o descanso que o Senhor pede para o nosso físico, para a nossa mente, porque o Senhor nos criou, o Senhor sabe da necessidade. Mas, Senhor Deus, mais do que isso, se Ele deve ser santificado, separado, Deus, que seja essa lembrança, pelo menos de forma especial, Deus, nessa semana de cada um de nós, onde a gente se aproxima, que não seja um dia que a gente viva para nós mesmos, com interesses próprios, particulares e pensando só em nós, Deus, mas que seja vivido como todos os outros, mas de uma forma assim, com mais tranquilidade, a gente manifestar que a gente é grato por tudo aquilo que vem da Tua mão. E a gente está, então, como que expressando, Deus, com esse descanso, é do Senhor que eu preciso, é desse descanso que eu quero viver cada dia da minha vida. Senhor Deus, nos ajuda a ter essa tranquilidade, esse sossego naquele que é o nosso repouso eterno, que já entrou nesse descanso. E Apocalipse vai falar, aqueles que partem também entram nesse descanso. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor veio tirar as cargas da nossa alma, e ali na cruz o Senhor carregou tudo isso e nos deu esse alívio, esse descanso do pecado que nos escraviza. E obrigado porque em Jesus temos esse sábado cumprido, aquele que então tira toda a culpa, tira todo o peso e nos dá esse alento e muito mais, a esperança, a vida e a paz e a alegria para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Viu? Tenha uma ótima semana e um abraço aí carinhoso da minha parte, da minha família, para você.